Agora são 5 horas e 30 minutos. Voltamos aqui com o nosso Campo Vivo desta terça-feira. Tem prosa hoje sim, compadre. A gente começa hoje, a gente dá início aqui, né, depois de vários projetos especiais que trouxemos informações e entrevistas importantes para o nosso ouvinte, como Caminhos do Conilon, Meio Ambiente, Água, Pecuária, Avicultura. Estaremos iniciando hoje mais um projeto aqui no nosso programa para finalizar o ano de 2016. E o segmento da vez será a fruticultura. É atividade muito importante para o agronegócio capixaba na geração de emprego e renda e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, né? A fruticultura que está presente em vários municípios. E para começar a nossa série de informações e entrevistas aqui no nosso programa a partir de hoje, né, toda semana abordando um assunto relacionado à atividade da fruticultura, para iniciar, nós vamos falar sobre o mamão, né? O mamão que está entre as 7 principais frutas aí da pauta de exportação do Brasil, e o Espírito Santo é o principal exportador da fruta em todo o país. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Incapé, o estado produz cerca de 360 mil toneladas anuais, com uma área plantada de aproximadamente 7 mil hectares. E uma produtividade em torno de 50 toneladas hectare ano, acima da média nacional, né? Esses são os dados do Incapé. E nós estamos recebendo aqui para falar um pouco mais sobre, né, essa atividade tão importante, a tecnologia de cultivo, que o Espírito Santo é líder, como que é a produção e o processamento da fruta, né, aqui no nosso estado, e também um pouco mais sobre o mercado. Nós estamos recebendo o Rodrigo Martins, ele que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Papaya, Brapex. Olá, Rodrigo, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui.
Boa tarde, Franco, boa tarde, ouvintes da Rádio Globo.
Rodrigo, Linhares, né, um dos principais polos de exportação do mamão do Brasil, o Espírito Santo se destaca também como o segundo maior produtor da fruta no país e o maior exportador. Aí há bastante tempo o mamão tem essa identificação com essa região. O que que faz o Espírito Santo, né, o norte do estado, ser tão, digamos, atraente e ter tanto potencial para a cultura do mamão? O que que se destaca por aqui, Rodrigo?
Nós podemos fazer uma lista aqui com várias características marcantes, né, do nosso estado, norte do estado. As principais é o clima, né, o Franco? Esse clima tropical, altitude máxima aí de 50 metros a nível do mar, um solo propícios, solos também com características propícias à cultura, o profissionalismo, né? Os profissionais aqui da região, você vê que já está bem difundido na região o plantio do mamão já há mais de 30 anos aí. Então, assim, essas são as principais características. Não podemos faltar a dizer também os recursos hídricos, né? Apesar da crise aí que a gente vem passando nos últimos anos, mas é uma característica marcante, porque um município que tem 64 lagoas e vários rios e córregos aí, então a gente tem um recurso hídrico amplo, não só no município de Linhares, mas também nos outros municípios que agregam o norte do estado, né? Eu acho que essas são as principais características.
Certo, e essa questão da água você citou bem. A cultura do mamão é uma cultura que requer água. Os plantios comerciais são todos irrigados, né, Rodrigo?
Hoje praticamente nenhuma frutífera, né? Você pode plantar sem ter a irrigação já montada, né? Claro que hoje a tecnologia avançou muito, né? De 10 anos para cá mudou muita coisa. Se fala muito em uso da água para a agricultura, mas se formos ver, a água hoje é usada na medida certa na agricultura, né? Nada é desperdiçado. Pelo contrário, a água que nós utilizamos na irrigação, boa parte dela retorna, né, pro subsolo. Acho que essa questão também do uso da água está bem difundido. Como eu falei, né, nós nos profissionalizamos muito nos últimos anos. Esse é um dos grandes destaques do setor.
Pois é, esse é um ponto que eu queria tocar. A cultura do mamão talvez seja, né, tem o maior nível tecnológico de profissionalização aqui na nossa região, e com isso essas tecnologias, principalmente do uso da água, acabam sendo bastante mais avançadas, né, na cultura do mamão. Hoje os produtores de mamão têm sistema de irrigação que utiliza a água na medida certa, né? A maioria deles já são bem, bem mais avançados do ponto de vista de tecnologia, Rodrigo.
Sim, nós temos aqui na região uma gama de produtos que são ofertados pelas empresas, né, agropecuárias, principalmente as empresas de irrigação, são empresas especializadas, então são produtos assim de alto teor tecnológico, são produtos, a maioria deles importados, vindos de Israel e de outros países, onde a questão do uso da água é muito bem preservada. Então, a gente já vem estudando isso há vários anos, né? Acho que isso aí hoje já não é um problema mais para a região, não é um problema para a cultura. A maioria das irrigações são irrigações totalmente automatizadas, coloca-se água na medida certa, através de medidores também, além dos pluviômetros também e outros medidores que eles nos dão informação na medida e no momento certo para ser irrigado. Acho que esse já foi um problema passado. Acho que hoje já não vejo mais como problema isso aí.
Certo. Agora falando um pouco da exportação, né, que é, né, a grande imagem aqui do município de Linhares do Mamão, é essa exportação da fruta para várias partes do mundo. Faz um histórico um pouco, Rodrigo, sobre essa questão das exportações. Linhares hoje é o principal polo exportador. Você falou que a cultura do mamão aqui na região tem cerca de 30 anos. Talvez as exportações são mais recentes. Como que começou essa abertura de mercados, né, no exterior, e como que foi essa trajetória até hoje?
A gente diz mais de 30 anos, né? Porque a cultura, claro, começou tímida como qualquer outra cultura, né? Plantios pequenos, começou a se plantar mamão nos municípios lá da Grande Vitória, ali Serra, próximo a Jacaraí, aquela região, né? O histórico que a gente tem base são esses. Aí, quando a cultura se difundiu mesmo, foi quando ela veio para o norte do estado, né? Aqui, região de Linhares, Pinheiros, que até hoje são os grandes produtores, né? Soretama. Então, a partir daí, na década de 90, nós tivemos as primeiras exportações, os primeiros importadores com interesse em estar provando da nossa fruta, né? Foi onde deu-se o sucesso do papai lá fora, né? Primeiramente nos países europeus, Inglaterra, Alemanha, que provaram da nossa fruta. Com certeza compararam a nossa fruta com outros papais de outros países, né? E nosso papai teve destaque, que é o destaque até hoje, né? Não só em termos de qualidade, aparência, né, sabor. E são essas as características marcantes da nossa fruta, que há mais de 25 anos, podemos dizer aí, é exportada para diversos países do mundo.
Certo, e aí temos a Europa, que é o principal mercado, Estados Unidos também, que é um mercado bastante exigente, e até hoje o mamão chega lá naquele continente. Poucas frutas, né, Rodrigo, chegam até os Estados Unidos.
O mercado americano, por si só, é um mercado, não vamos dizer fechado, mas é um mercado muito exigente, né, para o consumo. Existem algumas barreiras fitossanitárias que são exigências mesmo do governo americano para que algumas frutas adentrem em território americano. O papaya não é diferente, nós temos um protocolo com o Ministério da Agricultura brasileiro junto ao Ministério da Agricultura americano, onde a gente tem que atender algumas exigências. Dentre elas, todo o monitoramento de mosca da fruta nos campos. Além disso, as exigências também dentro das casas de embalagem, que nós temos um tratamento específico para essa fruta. Essa fruta tem que ser imersa a uma temperatura de 48 graus. E aí por aí vai. E são outros detalhes que, se eu for contar aqui, vai demorar mais uma hora. Então, assim, são características diferentes de outros mercados. São exigências essas que fazem com que essa fruta chegue um pouco mais cara lá fora, mas é uma fruta também bem valorizada. Então, uma coisa, né, leva a outra.
Correto. E, Rodrigo, além do mercado dos Estados Unidos e da Europa, quais os trabalhos que a associação vem fazendo para tentar conquistar novos mercados, novos consumidores? Inclusive, hoje houve uma reunião em Vitória também relacionada à exportação. Como está sendo esses trabalhos aí da associação para trazer melhorias para o segmento?
Os trabalhos da associação são diversos, né? A gente costuma dizer que a associação trabalha quietinha, mas ela tem muitos assuntos assim bem relevantes, né? Além da questão do mercado, que eu vou citar agora há pouco, mas também tem a questão também da liberação de produtos para a agricultura. Muitos produtos foram liberados para a cultura através de estudos feitos pela associação junto junto às empresas, né, fabricantes desses produtos. É, nós temos também aí, hoje está em curso aí a liberação de novos mercados, como mercado japonês, mercado sul-africano. É, o Abrapex atua diretamente junto ao Ministério da Agricultura em Brasília, com várias outras demandas. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião com a Infraero no aeroporto de Vitória, justamente para tentar trazer esses embarques que nós fazemos geralmente nos aeroportos de Rio e São Paulo, ver uma alternativa para que traga pelo menos um pouco desses embarques aqui para Vitória, que seria assim, um sonho para o setor, né? Você vê que hoje o Espírito Santo exporta em média 12 mil toneladas de papaya a ano. Você já pensou se a gente conseguir exportar essa papaya aqui do lado de casa? Seria tudo uma maravilha.
Isso, tudo isso exportado por outros estados, outros aeroportos, né?
Tudo isso saindo aqui do nosso estado, né? E sendo exportado principalmente em Rio e São Paulo, onde tem as maiores malhas aéreas, uhum, né? Então, esse assunto hoje foi muito debatido, muito discutido. Eu acho que vem notícia boa por aí, com certeza.
Tá certo. Rodrigo, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje conosco, né? A sua participação, falando um pouco mais, né, sobre essa atividade tão importante, a cultura do mamão, que é destaque na nossa fruticultura capixaba, falando um pouco mais, né, sobre as características dessa atividade, né, a histórico, também a trajetória, né, da produção e da exportação dessa fruta e as ações que a entidade vem desenvolvendo aí para fortalecer e trazer melhorias. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde.
Obrigado, Franco. Boa tarde.
Conversamos então com Rodrigo Martins, presidente da Abrapex, falando hoje sobre o mamão aqui na nossa série Fruticultura, que começa hoje. A cada semana vamos abordar um tema, né, um assunto relacionado à nossa fruticultura capixaba. 5 horas e 41 minutos.
Terceira principal atividade do agronegócio capixaba, a fruticultura é um campo de oportunidades no Espírito Santo. Conheça as novidades e os desafios deste segmento no programa Campo Vivo, às terças-feiras, às 5 da tarde. Fruticultura, renda no campo e saúde na mesa. Patrocínio, Ajinomoto Fertilizantes. Inovação, tecnologia e qualidade é a nossa marca no campo. Leão Alimentos e Bebidas, suprir bebidas com melhor custo e confiabilidade de serviços. O GBP Agrícola, dedicação no campo, qualidade e saúde na mesa.